O meu desejo é que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Nós estamos de volta à última viagem missionária do apóstolo Paulo. Encontramos-nos então no final deste livro dos Atos. Ainda estamos de volta ao capítulo 27, mas iremos hoje tentar terminar este livro dos Atos. Vamos começar desde logo olhando para aquilo que aconteceu nesta viagem bastante atribulada que o apóstolo Paulo teve com todos aqueles prisioneiros e aqueles chefes militares e o dono do barco que estavam ali. Diz assim o texto bíblico, neste discurso que o apóstolo Paulo dirige de encorajamento para aquelas pessoas que estavam a viver momentos difíceis naquela tempestade. Diz assim o texto bíblico: "Mas agora coragem, o navio afundar-se-á, mas nenhum de nós perderá a vida, porque de noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertenço e sirvo, surgindo perante mim, disse-me: Nada receeis, Paulo, porque serás julgado diante de César, e ainda mais, Deus na sua bondade concedeu o teu pedido e salvará a vida de todos os que contigo viajam. Por isso, animem-se, creio em Deus, estou certo de que será tal como ele disse. Todavia, havemos de naufragar nalguma ilha." Vemos aqui que o apóstolo Paulo agora procura confortar estas pessoas. O crente deve ser, de facto, alguém. O cristão deve ser alguém que se torna alguém de bênção, alguém que torna o ambiente à sua volta algo melhor, algo mais agradável. Mesmo em situações difíceis, o cristão deve ser essa pessoa. Ele está em contacto com Deus e ele traz Deus, de alguma forma, para a vida das pessoas. Vemos que esta situação aqui, o líder, o dono do navio, o centurião, não deram ouvidos lá quando eles saíram de bons portos, não deram ouvidos e, por isso, conduziu aquela gente toda a uma série de problemas. Porém, agora, o centurião e o dono do navio ouvem o que Paulo tem a dizer. Apesar disso, Paulo não fica ressentido por eles não terem ouvido antes, não o terem dado ouvidos antes de saírem lá do porto. No entanto, o que importa agora é eles darem ouvidos àquilo que Deus está a dizer. E Deus tinha promessa para salvar a vida daquelas pessoas todas. Deus ouviu a oração de Paulo e atendeu ao pedido que Paulo tinha feito. O texto continua e diz assim a palavra de Deus: "Perto da meia-noite, a 14ª da tempestade, andávamos nós perdidos no meio do Adriático, quando os marinheiros desconfiaram que havia terra ali perto. Lançaram a sonda e encontraram 37 metros de profundidade. Pouco depois, já eram só 28 metros. Não tardaria que dessem à costa, e com medo de encalharem rochedos, lançaram 4 âncoras pela ré, ansiando pela manhã." Vemos que eles ainda estavam em tempestade, não conseguiam ver absolutamente nada. Já vimos noutros textos, nos versos anteriores, que nem o sol, nem as estrelas não dava para ter qualquer tipo de orientação. Eles estavam completamente perdidos no meio daquele mar e, no entanto, agora começam-se a perceber de que terra está próxima. A terra é ali relativamente perto. Lançam a sonda ao mar para verificar a altura a que o navio se encontrava do fundo do mar e vão vendo que a terra se está a aproximar. E o texto ainda diz: "Alguns dos marinheiros resolveram escapar-se do barco e arriaram o barco de emergência sob o pretexto de lançarem as âncoras pela proa. Paulo, porém, disse aos soldados e ao comandante: Ninguém se poderá salvar se estes homens não ficarem a bordo. Então os soldados cortaram os cabos e deixaram o barco de emergência tombar na água. Quando veio a luz da madrugada, Paulo pediu a todos que comessem. Há 2 semanas que ninguém se alimenta. Por favor, e para vosso bem, comam agora qualquer coisa, porque nem um cabelo da vossa cabeça se perderá." Vemos aqui que o apóstolo, de facto, era alguém de fé, alguém que confiava inteiramente naquilo que Deus havia dito. E vemos aqui este crente preso, este cristão preso por causa do nome de Cristo, e agora procura proteger os soldados, procura proteger o dono do navio, procura também proteger todos aqueles que eram seus companheiros de prisão, todos aqueles que estavam ali presos, justa ou injustamente, mas que estavam ali aprisionados. E Paulo está preocupado com a sua integridade física, por isso diz a eles para comerem, se fortalecerem, pois Deus iria preservar a sua vida. E o texto continua no verso 35. "Ele próprio pegou num pão, agradeceu a Deus na presença de todos, partiu um pedaço e comeu. Vemos que o apóstolo dá aqui um grande testemunho da sua fé. Ele pega no pão e agradece a Deus os alimentos que Deus lhe está a conceder. E talvez aqui é preciso fazer uma pequena pausazinha. Sei que por vezes nós cristãos vivemos tempos em que temos as despensas cheias, é só ir ao supermercado e está lá tudo. Perdemos o hábito de agradecer a Deus todas as coisas que Deus nos dá. Quando Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso, ele diz que nós deveríamos agradecer a Deus o pão nosso de cada dia que Deus nos dá hoje. Nós deveríamos de agradecer a Deus isso. E muitas vezes os cristãos esquecem-se de agradecer a Deus aquilo que Deus nos concede, a alimentação que Deus nos concede. E por vezes vamos a restaurantes ou a locais públicos e aí então é que os cristãos não agradecem mesmo. Estão com vergonha de publicamente serem identificados como cristãos. É interessante ver que o apóstolo Paulo não tem receio de publicamente agradecer a Deus os alimentos que Deus lhes concedeu. E é exatamente isso que ele faz ali. Pegou no pão e agradeceu na presença de todos. Partiu aquele pão e deu-o aos outros para que comessem. Isto é, de facto, uma lição importante. Talvez você que é cristão, assuma o seu cristianismo. Não tenha vergonha de orar num restaurante quando está diante do prato para tomar a sua refeição. Não tenha vergonha de agradecer a Deus quando está a comer na casa de alguém. É Deus quem, de facto, cuida de nós. Nós deveríamos ter essa gratidão no nosso coração. Não fazê-lo simplesmente por reza ou por hábito, mas fazê-lo de coração inteiro, sabendo que é Deus quem preserva a nossa vida e é Deus quem nos dá todas as coisas que necessitamos. É só uma parte aqui deste texto que eu acho extremamente interessante ver a atitude de Paulo diante desta situação. Ele preocupa-se, mesmo com as pequenas coisas. No verso 36 diz: toda a gente se sentiu mais animada e começou a comer. Éramos 276 pessoas a bordo. Depois de comer, os tripulantes tornaram a aliviar o navio, deitando todo o trigo pela borda fora. Vemos que agora a tripulação que ali está, os presos, os próprios militares, começam a acreditar em Paulo. Eles são encorajados pelas palavras de Paulo e pela atitude de Paulo de agradecer a Deus os alimentos que Deus dá. E eles estavam tão convictos de que, de facto, Paulo estava agora a ser orientado por Deus que a refeição que tomaram foi suficiente para eles. E já não precisavam de ter mais refeição. Lançaram o trigo fora, o restante alimento que eles lá tinham, lançaram fora. E estavam confiantes que, de facto, aquilo que Deus estava a dizer através de Paulo era mesmo assim. E o texto continua: quando se fez dia, não reconheceram a costa, mas reparando numa baía com uma praia, perguntaram a si próprios se conseguiriam passar por entre os rochedos para que as ondas os atirassem para o areal. Resolveram então tentar. Cortando os cabos às âncoras e deixando-as no fundo, desprenderam os lemes, içaram a grande vela e apontaram à praia. O barco, porém, encalhou num banco de areia. A proa enterrou-se, enquanto a popa ficou exposta à força das ondas, começando a desfazer-se. Os soldados aconselharam o seu comandante a deixá-los matar os presos, não fosse algum nadar para a terra escapar-se. Mas Júlio, desejando poupar a vida a Paulo, disse: não. Mandou então que todos, quando soubessem nadar, que saltassem pela armadura e fossem para a terra, enquanto os restantes tentariam fazê-los agarrados a pranchas e destroços do navio. E foi assim que todos chegaram à terra. Vemos aqui que, diante da proposta que estes militares fizeram de matar os presos, este centurião preocupou-se com a vida de Paulo. É interessante ver a relação que este responsável militar foi criando com Paulo. Ele apercebeu-se que Paulo, de facto, era alguém diferente. Era uma pessoa que era temente a Deus. Era uma pessoa que também era uma pessoa de palavra, no sentido que aquilo que ele dizia realmente acontecia. Ele começou a ver, certamente, que aquilo que Paulo tinha dito lá no porto, em bons portos, antes deles saírem para o mar, estava exatamente a acontecer. Isso certamente gerou uma confiança nele. E vemos que ele toma providências para poupar a vida de Paulo. Pois se eles matassem os presos, teriam também de executar Paulo, ainda que ele era um homem inocente. E vemos então o capítulo 28. Chegamos lá neste momento. Em breve, soubemos que estávamos na ilha de Malta. O povo da ilha tratou-os com muita bondade, acendendo uma fogueira na praia para nos dar as boas-vindas e nos aquecer da chuva e do frio. Estava Paulo a apanhar um braçado de gravetos para expor no fogo, quando se lhe agarrou à mão uma cobra venenosa que fugia do calor. O povo da ilha, ao ver a cobra assim pendurada, disse entre si: "É assassino, não há dúvida. Escapou ao mar, mas o destino não o deixa viver." Esta situação é típica de quem desconhece muitos fatores. É típica de um povo supersticioso. Vemos que o apóstolo está simplesmente a apanhar lenha e uma cobra se agarra à sua mão, uma situação de acidente. Mas Deus, mais uma vez, tem um propósito para que esta situação reverta em bem. Ou seja, Deus vai mostrar que, de facto, Paulo é inocente e que as pessoas eram supersticiosas e eram pessoas preconceituosas. Ou seja, tinham ideias pré-concebidas, mesmo que não soubessem muito a respeito das pessoas, avaliavam as pessoas pelas circunstâncias. E aqui, uma situação destas leva-os a pensar que, de certeza, este homem é um assassino. Este homem não pode ser boa res, como diz o povo. Este homem escapou ao mar, mas vai-se fazer justiça, porque ele vai morrer agora envenenado. Mas vamos ver o que acontece ao apóstolo Paulo. Paulo, porém, sacudiu a cobra para dentro do lume e não lhe aconteceu nada. As pessoas esperavam que ele começasse a inchar ou caísse vitimado por morte repentina, mas quando, depois de esperarem muito tempo, viram que nada lhe sucedia, mudaram de opinião e convenceram-se de que era um Deus. Mais uma vez, o povo normalmente age assim. Vai do 8 para o 80. Se por um lado pensaram que Paulo certamente é um assassino, estavam prontos já agora para decretar a sua sentença de morte. No entanto, como Paulo não morre, então agora deificam Paulo. Torna-se um Deus. E as pessoas, infelizmente, muitas vezes agem assim. Vão do 8 ao 80. Ora, aquelas pessoas que nos são próximas, são muito amigos, são agarrados a essas pessoas demais. Ora, de repente, viram as costas, não querem saber mais destas pessoas que supostamente eram tão amigos. Isto deveria nos pensar a sermos um pouco mais moderado nos juízos que fazemos a respeito dos outros e na atitude que temos para com as pessoas que cruzam connosco. Deveria nos fazer refletir seriamente sobre a forma como avaliamos os outros. Jesus Cristo nos deixou essa recomendação, que nós não deveríamos de olhar para o argueiro do olho do irmão quando nós temos uma trave no nosso olho. Não deveríamos fazer juízos precipitados sobre os outros. E não deveríamos avaliar os outros, porque muitas vezes a nossa própria vida é de facto bem pior do que aquela que nós estamos a querer ajuizar. Mas infelizmente o ser humano é assim. E aqui os habitantes da ilha de Malta não eram muito diferentes. Ora, Paulo era um assassino, ora, Paulo era um Deus. Mas voltando aqui ao texto bíblico, no verso 7, diz assim a palavra de Deus: "Perto da praia onde desembarcámos, havia uma herdade que pertencia a Públio, governador da ilha. Este homem acolheu-nos com muita bondade e sustentou-nos durante 3 dias. Ora, sucedia que o pai de Públio estava doente, com febre e disenteria. Paulo entrou na casa, orou pelo enfermo, colocou as mãos sobre ele e curou-o. Todos os outros doentes que haviam na ilha procuraram Paulo e foram curados. Como resultado, receberam muitas atenções e, chegada a altura de nos retirarmos, puseram-nos a bordo tudo aquilo de que precisávamos para a viagem." Aqui parece que Lucas, o médico e o evangelista que acompanhava Paulo em toda esta jornada, relata esta situação com bastante pormenor. Notemos aqui o poder de Deus, que Deus havia dado a Paulo, o dom que Deus havia dado a Paulo para ele agir. Ele tinha ali ao seu lado o médico, no entanto, não foi o médico Lucas que agiu, mas o apóstolo Paulo, através do poder de Deus. Pois Deus tinha algo para se manifestar. Deus queria se manifestar àquela população. Deus queria manifestar a sua glória de uma forma extraordinária. Então Deus, em vez de usar Lucas, usou Paulo com este fim. E vemos como o povo ali daquela ilha ficou realmente grato, não só a Paulo, como a toda aquela tripulação, e agiu depois em conformidade com essa gratidão. E encheram o barco, um novo barco, certamente, para eles poderem continuar a sua viagem. Vemos que muitas vezes Deus usa situações extraordinárias, situações que saem fora do comum, para se revelar às pessoas, para mostrar o seu poder e a sua autoridade. Infelizmente, verifica-se que certamente as pessoas, ao viverem essas situações, nem sempre têm a atitude que estes habitantes aqui da Ilha de Malta tiveram. Muitas vezes as pessoas, ao verem os milagres que Deus opera, endurecem o seu coração e não ficam mais próximos de Deus. Antes, pelo contrário, atribuem essas ações a circunstâncias, a casualidades, a situações, enfim, que não têm a ver com Deus. E é triste quando se retira a percepção de que foi Deus que agiu no nosso meio. Estes habitantes aqui estavam bem conscientes de que tinha sido Deus a agir no seu meio. Mas o texto bíblico continua e diz assim: tinha-se já passado 3 meses depois do naufrágio, quando nos fizemos de novo ao mar, desta vez num barco chamado Os Gêmeos de Alexandria, que invernara na ilha. O nosso primeiro porto de paragem foi Siracusa, onde ficámos 3 dias. Dali navegámos ao longo da costa até Régio. No dia seguinte começou a soprar o vento sul, de forma a que chegámos a Puteoli no dia imediato. Ali encontramos alguns crentes que nos pediram que ficássemos com eles durante os próximos 7 dias. Seguidamente, retomámos a viagem até Roma. Os crentes em Roma já sabiam que estava próxima a nossa chegada e vieram ter connosco à Praça de Ápio, enquanto que os outros se nos juntaram nas 3 vendas. Ao vê-los, Paulo deu graças a Deus e sentiu-se muito animado. Vemos aqui que, finalmente, o apóstolo Paulo chega a Roma. Seus irmãos, na fé, o veem, o encontram e ficam extremamente contentes com este encontro. Eles conheciam, ouviam falar de Paulo, já tinham recebido a sua carta e conheciam um pouco aquilo que Deus estava a fazer através deste servo de Deus, e agora têm a possibilidade de estar com ele cara a cara. O apóstolo agradece a Deus o facto de ter encontrado aqueles irmãos. O crente sente-se de facto animado, confortado, quando encontra outras pessoas que partilham da mesma fé, independentemente do lugar do mundo em que se encontra. Próprio já tenho tido esta experiência de viajar por alguns países e encontrar pessoas que nunca conheci. Mas quando sabemos que somos cristãos, que partilhamos a mesma fé em Cristo, é como se tivéssemos chegado a casa. Há algo que nos une, algo que nos une além da língua, além da cultura, que vai além da forma de ser e estar de um povo. É algo que nos une, pois é vindo dos céus. É a relação que nós podemos ter com Cristo e essa relação é comum. E é uma experiência, de facto, muito interessante podermos estar com pessoas que nunca conhecemos, mas sentirmos que são pessoas próximas, porque partilham a mesma fé que nós. E era exatamente isso que estava a acontecer com Paulo e com estes cristãos daquela época. Encontraram-se e sentiram-se grandemente animados e muito agradecidos a Deus. O verso 16 diz: quando chegámos a Roma, Paulo teve autorização para viver onde quisesse, mas sempre guardado por um soldado. Então podemos dizer assim que Paulo ficou em prisão domiciliária. Ele estava detido, mas onde ele quisesse. Ele poderia habitar onde ele quisesse. E então Paulo fica retido na sua residência e ali ele pode receber as pessoas, pode anunciar o Evangelho, pode falar com quem quisesse, pois não lhe era restringida as visitas, ele tinha uma certa liberdade dentro daquele ambiente. O verso 17 ainda diz: 3 dias depois da sua chegada, reuniu os chefes locais dos judeus e disse-lhes: irmãos, fui preso em Jerusalém e entregue às autoridades romanas, embora não tenha feito mal a ninguém nem ofendido os costumes dos nossos antepassados. Os romanos julgaram-me e queriam libertar-me, pois não viam razão para a sentença de morte exigida pelos chefes judaicos. Mas quando os judeus protestaram contra esta decisão, vi-me na necessidade de apelar para César, embora sem querer acusar a minha nação. Pedi-lhes hoje que viessem aqui para nos ficarmos a conhecer e para lhes dizer que estou preso por estas correntes e é por crer na esperança de Israel. Vemos que o apóstolo Paulo tem o cuidado de chamar os líderes religiosos daquela época, ali daquela região, para esclarecer um pouco a situação. Mas o texto continua. Ao que eles responderam: nada ouvimos contra ti. Não recebemos quaisquer carta da Judeia ou informações a teu respeito por parte de algum irmão dizendo mal de ti. Mas interessa-nos ouvir quais as tuas crenças, porque a única coisa que sabemos acerca desses cristãos é que são acusados em toda a parte. Vemos que estes homens, estes líderes, já tinham ouvido alguma coisa acerca do cristianismo. mas ainda não estavam bem conscientes do que era. E eles fazem esta pergunta a Paulo, e Paulo não vai desperdiçar a oportunidade. Por isso diz o texto, combinaram uma data e grande número de judeus foi à casa onde Paulo vivia. Paulo falou-lhes no reino de Deus e, baseando-se no livro de Moisés e nos livros proféticos, procurou convencê-los acerca de Jesus, em conversas que iam de manhã à noite. Alguns acreditavam e outros não. Mas depois de muitos discutirem entre si, Paulo disse-lhes, antes de se irem embora, o Espírito Santo tinha razão quando disse aos nossos antepassados, por intermédio do profeta Isaías, vai dizer-se povo, vocês ouvem, mas não compreendem, veem, mas não percebem, porque o vosso coração está endurecido. Taparam os ouvidos para não ter que ouvir e fecharam os olhos para não terem que compreender, pois não querem voltar-se para mim para que os cure. O apóstolo Paulo está a citar aqui este profeta, mostrando a atitude do coração destes homens. Mas ele diz, quer que compreendam que esta salvação de Deus é também para os gentios e que eles a aceitaram. E quando disse estas palavras, os judeus retiraram-se e havia grande discussão entre eles. Paulo passou os 2 anos seguintes na casa que alugara e recebia todos os que visitavam, proclamando o reino de Deus com ousadia e ensinando acerca do Senhor Jesus Cristo sem impedimento algum. Vemos aqui que desta forma termina o livro de Atos. Ele termina de uma forma abrupta, sem qualquer conclusão, digamos assim. Mas o faz porque, na realidade, a história da Igreja não terminou ali. Ela continuou. E haveria muito para escrever. Certamente o livro dos Atos nunca mais terminaria, pois ainda hoje continua a ser esta história escrita no nosso meio. Todos aqueles que têm realmente um relacionamento com Deus podem experimentar a história do livro dos Atos na primeira pessoa. E esse é o meu desejo para si que me está a ouvir. No próximo programa, voltaremos ao Velho Testamento para começar a analisar o livro de 1 Samuel. Até lá, fique sempre na nossa companhia e que Deus o acompanhe e guarde. E que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio.